Retornamos então para a segunda e última parte da nossa aula. Alguns colegas colocaram questões que são questões naturais e que mostram o quanto, no calor de um esquema resolutivo, as coisas se tornam usualmente pontuais. Por vezes, elas se tornam tão prementes, tão urgentes, que aquilo que lá adiante se descortina como a resolução, pela distância que encerra, perde parte de suas premissas. E, no entanto, estava falando para o Alfredo que, como eu já conheço a obra e sei como ela vai terminar, ao término dela muda, muitas vezes, completamente toda a concepção daquilo que se viveu até lá. Muitas pessoas, aliás, na clínica, quando finalmente elas dão um novo endereço e caminho para seus esquemas resolutivos, muitas dessas pessoas olham para trás e se questionam: por que tardaram tanto em tomar certas decisões? Por que sofreram tanto diante de certas determinações? O que houve que elas, podendo decidir caminhos e abreviar coisas, acabaram por optando por aquilo que era mais distante, mais difícil, mais problemático? Tudo isso é parte dos esquemas resolutivos. E é muito complicado nós dimensionarmos as coisas, sobretudo porque algumas pessoas você não consegue mexê-las para além daquilo que elas estão caminhando. Para esse senhor que está escavando, por exemplo, se eu dissesse para ele: olha, talvez você saia, pense quando você sair daqui e retomar a sua vida, ele vai dizer: o senhor está brincando comigo. Num contexto desse em que eu estou agora, e eu estou querendo a saída aqui, depois eu penso que eu vou fazer. Talvez ele me dissesse isso. Ou seja, é fundamental que a gente acompanhe a pessoa nessa trajetória dela, e tem gente com o microfone aberto. O que mais você sabe? Disse o professor, ainda próximo ao buraco. Olhei para cima e vi que já estava no nível dos seus pés. Que profundidade, que progresso. Enfiado nesse lugar, de que importa a você o que eu sei? Eu gritei. Sou um professor de história, disse ele com a voz aumentando contra o vento. Sei o que sei. Meu interesse é saber o que você sabe. Por que não me distrai um pouco mais? Você pode trabalhar enquanto fala. Olhei de relance para os soldados. Ainda estavam sentados na plataforma de armas, sob uma cobertura de plástico. Uma pequena fogueira queimava atrás deles. A multidão não se mexeu. Tudo que parecia mudar era o clima. As pessoas podem parecer diferentes de uma hora para outra, dependendo do ângulo da luz. As pessoas da cidade, todas, homens ou crianças, a maioria próspera, ou pelo menos com uma vida confortável, pareciam indispostas. Algumas tinham cotovelos às mostras em suas jaquetas rasgadas e gravatas meio frouxas em volta dos colarinhos imundos, mas não abriam mão de vesti-las. Você está tão profundo em seus pensamentos quanto o buraco. O professor andou por todo o cume, agitando os braços para se esquentar. Então eu o chamei. O que mais há para fazer? Alguma sugestão? Eu preferia que você conversasse comigo ao invés de consigo próprio. Temos muito para conversar, se você quiser. Conversarei com você, professor, disse eu, se me disser sobre o que quer conversar. Ele suspirou, cruzou os braços, deixou o queixo cair. Vejamos o que você sabe, padeiro. Ah, um questionário para o padeiro? Vá em frente. Algum tema no qual você gostaria de se ater? Luta, massacre, qualquer coisa assim, sou estudioso da calamidade humana. Falei espertamente para manter o interesse dele. Ele esfregou o queixo e levantou um dedo. Tenho uma para você. Pergunte, fiquei pronto com a pá. É mais que um simples enigma ou uma resposta direta. Estou pensando na história por trás da história. E se você tem uma pista sobre essas coisas? Muito bem, disse eu. Escolha algo bastante vago, então você pode dizer o que quiser. Não, incluiremos conhecimento sobre datas nesse questionário. embora eu acho que ambos devêssemos tomar parte nesse evento. Mas do que você está falando? De que evento? Gritei eu. E ele disse, de Wounded Knee, o famoso massacre. Corri mentalmente para minha estante e procurei por guerras indígenas. Lembrei sobre algo que o meu irmão disse. Se eu parar por muito tempo, o buraco vai se encher. Este vento torna muito difícil fazer qualquer progresso. Joguei uma porção de neve fresca para fora do buraco e tive de lutar contra uma rajada para manter a pá, pois, como a vela de um barco, quase foi arrancada das minhas mãos. A neve evaporou. Tenho certeza de que você dará um jeito de continuar de alguma maneira. Não irá demorar tanto de qualquer modo, disse ele. A próxima pá cheia de neve voltou direto no meu rosto. Desviei a cabeça e inclinei-me na neve que me açoitava. O professor suspirou. É difícil saber o que realmente aconteceu lá em Dakota do Sul. Há tantas versões diferentes. Encontraram corpos congelados ao longo de 3 quilômetros. Bem, aí eles começam a fazer uma longa conversação sobre o que houve com os índios em Dakota do Sul. Uma conversação que vai muito longe, mas que sempre tem o que está passando ali entre eles como uma referência. Eles falam dos índios, mas estão falando, de certa maneira, deles, em toda essa trajetória. Aqui, quando esses eventos ocorrem na clínica, observe como a pessoa estabelece os conectivos. Isso é fundamental, tá, pessoal? Por exemplo, no caso dos índios, como o texto aqui é muito, muito longo e nós não teríamos tempo para tudo isso, o que se faz é prestar atenção aos conectivos. Exemplo, a pessoa está falando de um esquema resolutivo que ela não consegue de jeito nenhum, um aborto, sabe? O médico deu um prazo para a pessoa pensar, há um gravíssimo risco de vida para a mãe. E ela conversa em casa, ela faz esquemas resolutivos, ela é religiosa, ela é contra o aborto como um princípio. E ela fica nisso, e aí ela chega ao médico e conta uma história para ele que aparentemente nada tem a ver. Assim como os índios aqui de Dakota do Sul. Conta sobre uma tribo que vive no norte do Canadá, e que caminha pelas montanhas até ver a luz do sol acima das nuvens como maneira de se inspirar. O conectivo às vezes não aparece de maneira evidente. Seria evidente se ela dissesse assim como eu, doutor, que quero esperar porque em algum momento vai surgir a luz acima das nuvens, tal. Mas não. Às vezes vem a história, e a história é o conectivo, ou a inspiração da história é o conectivo, ou aquilo que leva até a história é o conectivo. E muitas vezes termina sem que a gente saiba o que é. Mas cumpre o efeito de alento, de orientação. Logo em seguida, às vezes, a pessoa suspira e diz, eu tomei a decisão, eu não vou fazer o aborto. E assim por diante, entendem? Nesses casos a gente fica atento para ver se temos elementos historiográficos ou submodais, ou elementos da própria EP da pessoa, para estabelecermos essas relações. Por vezes temos, por vezes, tá? O professor congelou seus pensamentos, um tanto romântico para ele. Fatos não são bons o suficiente, tem de haver moral também. Certa vez eu escrevi num livro, aí ele cita lá uma citação que ele colocou, e depois ele coloca, lá embaixo, naquele buraco, em pleno mês de novembro, em meio à neve fria da época, o mundo estava tão sombrio e eu agora me sentia tão só. Com certeza o professor estava por perto, mas parecia estar a uma galáxia de distância de mim, do padeiro, de suas histórias. Se eu acreditasse em presságios e magia, teria ficado interessado e até preocupado com o que aconteceu em seguida. No campo, o vento parou e o céu se abriu por cerca de 30 segundos. O professor e eu observamos a neve caindo da última das nuvens pesadas que passaram. Por meio minuto, ao olhar para fora do buraco, vi que o céu tornou-se azul, o suficientemente brilhante para fazer doer os olhos. O sol da tarde descoberto inclinou-se sobre o topo das árvores, pintando-as de laranja. Mas logo, a sombra de outra nuvem rolou sobre a neve, e então sobre o sol, e finalmente sobre mim, como uma mão gelada. O breve calor ajudou-me a sentir minha pele novamente, contudo. A dor ficou muito pior quando o escuro novamente se abateu sobre nós. Bom, agora estamos na outra parte da obra dele. Ele, depois de ter cavado meu caminho, abaixo do nível dos pés do professor, perguntei-lhe as horas. Ele fez uma grande performance para consultar o relógio, embora tivesse de segurá-lo perto de seu rosto devido à pouca luz. São 13:56. Diga apenas 14:00, pode ser? Esperei alguma reprimenda pelo meu comentário abrupto. Não veio, porém, e levei a picareta à próxima camada de terra e pedra. Aí ele inclinei-me, tossi seco até meus olhos se encherem de lágrimas. Uma sombra. Ele bateu muito forte com a picareta numa rocha e veio muita poeira nos olhos e se encheram de lágrimas. Ele caiu, não é? E o professor gritou para ele: levante. Ele disse: mas eu estou passando mal. Levante e cave esse buraco. São 14:00. Tarde demais para choramingar. Estava me sentindo mal demais para brigar com ele. Empurrei a picareta e novamente voaram fagulhas. Por azar, a camada naquela profundidade era quase completamente de rochas. A questão era, quanto mais? Eu tinha de chegar a 2 metros até o escurecer, e quanto mais eu trabalhava, percebia que o buraco era maior do que você pensaria se estivesse olhando de cima. Infelizmente, era isso que o professor estava fazendo. Eu não podia brigar com ele. Talvez tivesse o bom senso de entender que eu não poderia ultrapassar meu limite físico. O que nós faríamos numa situação dessa, pessoal? Continuaríamos trabalhando, tentando ganhar mais um tempo de vida? Pararíamos de trabalhar? O que nós faríamos? Tentaríamos conversar com ele? Pediríamos para descansar um pouco? O que nós faríamos numa situação como essa? Preferiríamos cruzar os braços, dizer que não trabalharíamos mais e assim entregar nas mãos dele uma resolução? O que nós faríamos? Professores estão acostumados a falar. Na sala de aula, silêncio é fracasso. Eu podia entender por que o professor não me deixava sozinho. 10 minutos depois, ele estava ali ao lado do buraco novamente. Ainda estamos conversando? Indagou ele. Sobre o quê? Desculpe apressar você há pouco. Buracos não podem ser terminados no escuro. Em 2 horas o frio estará intenso. Eu não deveria ter gritado com você. Todos fazem o que têm que fazer, professor. Está tudo bem. Aceitei sua oferta de um gole de uísque. Sabe, padeiro, voltando às calamidades e massacres por um momento, suspeito que nunca entenderemos por que grupos de pessoas matam em larga escala. Eu gostaria de saber. Sim? Perguntei. Se algum dia seremos capazes de mensurar esse mal todo. Balancei a picareta e rachei outras poucas polegadas de pedra. Acho que o mal é supervalorizado como conceito, eu disse. Tudo é mal hoje em dia. Pessoas como você, que pensam que são educadas e que têm o direito de explodir com os alunos, quer dizer, fazem de tudo uma grande sensação. Tudo é aumentado em proporção. Os fatos são elaborados. Imagine um tiro na mercearia, um homem ao chão. Você nem mesmo olha para trás. A maioria dos assassinatos é muito comum. Você se acostuma com isso. Ora, e não é que o padeiro finalmente fala? Temos agora uma opinião? O professor então me aplaude e acende o número 9. Vou te dizer uma coisa, padeiro. Os mortos não se acostumam. Ora, isso é verdade, mas é irrelevante. Padeiro, você vai se acostumar? Tirei os escombros com a pá. Não sou o verdadeiro assunto aqui, disse eu. Historiadores como você transformam os eventos mais comuns em fatos celebrados com fogos de artifício que fazem o mundo todo parar. Tenho novidades para você. Nada parou. Pessoas leem jornais, fazem limonadas, passam bronzeadores, olham revistas e morais. Não se importam a identidade de quem foi assassinado, que lutas aconteceram ou quem inventou o quê. A vida continua, professor. Continue contando suas histórias. Essa será a nossa diferença. Ah, não tem problema. Vê, você é um arrogante. Você está certo sobre o mal, padeiro. O mal apenas cumpre seu papel. Não foi isso que eu quis dizer. Dê então de ombros. Não há conversa com esse sujeito. Ele não muda de ideia. Li certa vez que os budistas aconselham a todos que estiverem num caminho perigoso que parem por um momento, reconsiderem suas ações e mudem suas trajetórias. Esse sujeito não faz isso. Ele entende demais para seu próprio bem. É inflexível. Tudo se resume a pensamentos e não a reações. Então o professor disse: estou apenas cumprindo um papel, não é? Gengis Khan, Hitler, Rei Leopoldo, uma lista impressionante, embora incompleta. Apenas os mais famosos. O professor balançou a mão no ar como se estivesse direcionando uma aeronave para o hangar. Vamos discutir sobre cada um, vamos comparar as atrocidades e destruições, você e eu, gritou. E eles prosseguem nesse embate. Esse embate que eles têm sobre a guerra, sobre as atrocidades desses homens, sobre o mal deles. Vejam que o padeiro está ficando cansado, está começando a descuidar de coisas que antes ele tinha na pauta. O próprio estresse, o frio, o cansaço, a desidratação, tudo isso começa a pesar nele, não é? E ele olha aquele homem educado, ele pensa, puxa, esse cara podia mudar alguma coisa. Tem pensamentos tão bacanas, tão bons, por que que não faz alguma coisa? Não é? O que eu tenho que ficar dentro disso e tudo mais? Eu já ouvi muitas vezes no consultório expressões que lembram isso. Pessoas que durante muito tempo se bateram procurando uma saída num pesado esquema resolutivo no qual qualquer saída parecia dilemática, tudo muito pesado e difícil. Já vi pessoas questionarem e colocarem isso, sabe? Puxa, mas será que não há alguém que possa me ajudar? Algo, uma situação? Será que ninguém está vendo o que eu estou vivendo e tudo mais? São pensamentos de esparramo, sabe? É como se as forças da pessoa por si somente já não dessem conta e ela então precisasse buscar elementos de complemento, de sustentáculo e de resolução. Onde ela vai buscar é bastante sintomático. E lembrem, não se trata de buscar em linha reta. Alguns buscam por oposição, não é? Como, por exemplo, combatendo a sociedade dos homens, combatendo a cultura, a época, se rebelando contra ela, já que ela não foi bastante para dar conta do problema que a pessoa vive. É uma maneira de buscar ajuda por vias contrárias. Então eles ficam conversando aí várias folhas sobre isso, vários elementos em torno disso tudo que eles estão vivendo. Mais adiante. Quando eu ainda era muito menino, um homem lhe disse. Isso são as reflexões do padeiro, lá adiante. Você sabe um monte de coisas que nunca servirão para nada, menino. Mas logo eu aprendi. Informação é como ouro. Quando aprendi como usá-las, jamais me cansava de buscar cada vez mais. Guardava-as em meu bolso e minha cabeça. E aí ele conta sobre essas várias informações e diz: sou um estudioso da batalha humana. Pergunte-me qualquer coisa, não me diga nada, não me importo, já li tudo. E, no entanto, está preso em um buraco diante de um professor que nem armado está, e ele tem uma pá e uma picareta e cava cada vez mais fundo e optou por prorrogar essa situação, conversando, à espera, sabe-se lá Deus de quê, não é? E as forças dele agora começam a minguar. Vamos ver o que acontece. Talvez ele tenha se arrependido de por rir de Deus ou de mim, mas isso não me importa. Ele agora estava usando um tom mais suave. Veja, com certeza você não acredita no dia do juízo final, não é? Disse ele. Certamente que eu acredito. Se não houvesse o dia do juízo final, poderíamos fazer tudo o que quiséssemos. Entre a tempestade branca, seus olhos negros observavam cada movimento meu. Esse cara é do tipo que não perde nada, eu pensei. E a punição? Deveriam fazer mais o que fizeram na era medieval. As pessoas só fazem o que lhes mandam fazer se sabem que pagarão o preço, respondi. Você deve me dar um exemplo, algo que tenha lido. Acredito em mais do que simples punição. Acredito na verdadeira penitência. Não entendo nada do que você está dizendo, disse o professor. Ele já tinha mesmo um exemplo pronto. E então, eles continuam em torno dessa questão até que o professor diz para ele: ouça, padeiro, você pode conseguir me ajudar com isso? E o padeiro respondeu: qualquer coisa, enquanto eu puder. Deveria haver um tempo para reflexão, talvez até para redenção antes da punição? Ele perguntou. Uma pergunta a respeito da qual eu jamais havia pensado. Percebi o quanto ele ficou perto do buraco. Era um grande dia, o dia em que ele conseguiu de mim uma confissão, um pedido de perdão. Depende, respondi. Você sabe o que significa punição antes? Morte. Meu irmão diz que você explicou isso em aula. O professor deu um passo para trás. Derrubei a pá e fui para o outro lado do buraco, em frente ao portão. Soldados colocavam chá ou café em uma caldeira. Amarravam cachecóis nas mãos e no pescoço. Embora não demonstrasse estar de olho em nós, eu não tinha dúvidas de que poderiam se mexer em um segundo. Nada havia entre nós além de, no máximo, 50 metros. Nada os impediria de matar-me com uma pesada rajada de balas. Atrás dos soldados, uma multidão desesperada fazia o possível para se manter aquecida. Dois aproximaram-se dos soldados no portão e pareceram perguntar sobre a possibilidade de recolher madeira para fogo ou andar pelo campo. Negaram. Olhei para o professor. Sua mão estava atrás, no bolso, o que ia me deixando mais nervoso que a metralhadora. Porque, independente de serem menos poderosas, armas de mão podem ser precisas e letais. Aquele buraco logo estaria suficientemente profundo para que eu ficasse preso ali, incapaz de escapar, rastejando como um animal enquanto atiravam em mim. O professor amassou seu cigarro, balancei a pá e mantive o olho em sua mão escondida. Ele puxava. Deus, como está frio! É isso aí, disse eu. Está frio e não terminamos ainda. Não devemos deixar que uma discussão sobre o tempo interfira nesse ponto, disse ele. Não, professor. Onde estávamos no assunto do bom senhor Five, do então exército belga? Se ele era mau, disse eu. E a sua resposta, nenhuma. Bem, aí ele faz uma longa digressão e retorna por retroação até o tempo em que ele trabalhava na padaria e estudava estratégias. Ele adorava, enquanto era padeiro, estudar estratégias, táticas policiais e tudo. O que ele está usando daquilo tudo nesse momento? Essa é uma das grandes ironias da obra, ok? Ele estudava sobre táticas dos generais, táticas de guerrilhas, sobre seguir instintos, sobre como agir. O que ele estava usando de tudo isso? E olha, durante muitas páginas ele discorre sobre essas aprendizagens, sobre a arte da guerra, que ele leu, releu e como estudou. Onde estava tudo isso, né, nesse momento em que ele estava vivendo aqui, nessa situação terrível que ele estava passando? Claro que o autor Donovan faz aqui conosco uma contraposição. Onde está nós que falamos, aqueles, claro, que são pastores, que são rabinos, que são padres, onde está a fé deles? Eles que ensinam, que professam a fé no momento de maior dificuldade da vida deles. Onde o psiquiatra que receita remédios? Onde o psicólogo? Onde o filósofo clínico que atende pessoas? Onde está a filosofia clínica deles, a psicologia deles, a psiquiatria deles, quando eles precisam para eles daquilo que eles passaram a vida ensinando e tratando outras pessoas? Essa é a ironia que o Donovan nos coloca. Como uma pessoa que estudou táticas, que estudou todo o tempo livre dela, esses elementos, tudo agora, que mais precisa disso e que a vida dele vai depender disso, o que ele está fazendo com isso? Está protelando as coisas, prorrogando, se cansando, perdendo suas energias, o medo começa a chegar, o tempo começa a acabar. Vejam, não são poucas as pessoas que passam uma vida, às vezes, elaborando esquemas resolutivos, sem encontrar um denominador, e fazem da própria vida a interrogação do esquema resolutivo. Alguns, na clínica, chegam a colocar isso: doutor, a minha vida se resume em uma grande pergunta. Por que eu não fiz o que era para ser feito sabendo o que era para ser feito? Pais falam sobre isso quando têm filhos que usam drogas. Alguns pais, vocês entendem. Não me refiro a um termo universal. Não é? Há algumas pessoas que a vida já vai longe, elas olham para trás e se perguntam: o que eu fiz da minha vida? Será que se eu tivesse sido eu, apostado de fato no que eu gosto, no que eu quero, no que eu sou, teria sido tão ruim quanto foi por eu ter aberto mão de tudo aquilo que me dizia a respeito? Essas questões costumam surgir muito, muito quando trabalhamos esquemas resolutivos profundos, dos quais vocês estão tendo aqui uma prova maravilhosa. Sabe? Questões, essas discussões estéreis. Quer dizer, o que interessa no momento desse o general belga, essas contraposições de bem e mal? O que isso vai ajudar esse homem que está ali? O que isso vai ajudar esse professor que está ali em cima? Ou isso tudo ajuda para um desfecho que virá adiante e do qual isso é uma parte necessária? Aí, mais adiante, já muito cansado, o professor pergunta para ele: você acha que alguém ouve as pessoas que estão com problemas? Quer dizer, você acha que Deus, que algum Deus ouve todos eles? Por favor, considerem essa pergunta no contexto em que eles estão agora. Os dois estão exaustos, cansados. Tem uma multidão ali atrás dos soldados, passando frio, morrendo provavelmente. Ele cava esse buraco e no meio desse... Já é noite, 3 da tarde, noite, frio, norte da Europa. E esse professor pergunta algo dessa natureza para ele. Surgiu finalmente o tema Deus na conversa. Fingi pensar em alguma coisa e disse: duvido muito. O céu e a terra são lugares grandes demais. Não importa todo esse espaço externo. Falei isso sem parar meu trabalho, um pouco preocupado com a razão pela qual eles me deixaram tanto tempo ali. Ou talvez Deus seja alguém surdo, disse ele. Como cristão, isso me ofende muito, eu respondi. Ele acendeu outro cigarro e sorriu para mim. Por quê? Eu nunca disse coisa alguma sobre qualquer cristão. Eu sou cristão, então eu levo para esse lado. O que mais você espera? É claro que você leva. Eu poderia responder, como disse o filósofo, que o primeiro e único cristão morreu na cruz. O que quero dizer com surdo é a esperança absurda de que um ser sobrenatural intervirá, interrompendo o que os humanos fazem uns aos outros. Não tenho mais essa esperança, viu? Ou Deus não está em casa, ou não está ouvindo. Como é possível chegar a outra conclusão? Joguei minha pá no chão. Ele endireitou-se, talvez esperando por um ataque. O dia estremeceu no momento em que me levantei dentro do buraco. Sou um cristão, e o que você disse me ofende. O professor ignorou-me e apontou para o céu. Ficou com o punho erguido, como algum líder revolucionário que conclama o povo em praça pública. Vamos lá, Deus. Agite a varinha. Precisamos de mágica para sermos salvos hoje. Tu não tens de provar nada. Não tens de aparecer. Respeitarei tua privacidade. O professor estava com calafrios. Deus é um fantasma, padeiro. Ouça-me. Ouça-me agora. Ele apontou um dedo para mim. Ele está dentro de cada armário. Nós o colocamos lá. É remédio para nosso temor mais antigo. Não sobreviver. Então, ocasionalmente, tomamos uma dose de Deus conforme precisamos. Estou cansado. Vamos tomar um pouco de Deus. Minha mãe morreu, pai. Dê-me um pouco de Deus. Estou doente, não consigo melhorar. Onde você deixou Deus da última vez que o usou? Ainda tem alguma sobra de Deus na cesta de pães? Não me diga que ficamos sem Deus. Eu te disse para trazer um pouco. Balancei minha cabeça. Isso é pura blasfêmia. É um ultraje. Você vai pagar muito caro por isso. Seu tom de voz baixou. Ele falou olhando para minha direção e depois virando-se, sem focalizar nada em especial. Sem mais nada a fazer, percebi que ele passou a perder-se em devaneios, enquanto comecei a cavar novamente. Vê, disse ele, nenhuma resposta de Deus para uma pergunta simples e direta. Eu fiz o sinal da cruz e olhei para o céu. Deus existe, disse eu, encarando lá do buraco. Hã? Gritou ele. Bom, se ele existisse mesmo, por que permitiria algo como que... Permitiria que algo como você existisse? Eu existo, isso é tudo que você precisa saber, seu degenerado. O professor ajoelhou-se na ponta do buraco e fez um movimento exagerado, como se me sussurrasse um segredo. Sabe, falaram com Deus na cidade. Mas quem respondeu foi o diabo. É claro que você sabe disso, respondi e virei, tirando pedaços de pedra quebrada. Isso que esse professor está fazendo é diferente do que muitos fazem, cansados, desesperados e numa situação aflitiva quanto aquela? Quando os esquemas resolutivos parecem inoperantes, quando eles, aliás, eles se tornam grotescos, uma piada de mau gosto diante de uma situação tão, tão radical quanto aquela? Quer dizer, eles... Os valores, os princípios começam a se esfarelar. O próprio esquema resolutivo, que para esse padeiro ainda existe, para esse professor já morreu há muito tempo. Ele está ali talvez por estar, simplesmente tocando a vida dele enquanto ele pode tocar, mas sabendo que a qualquer momento aquele absurdo todo cessará. Talvez nisso resida a vida desse professor nesse momento. Bom, eles continuam ainda um pouco com essa história. Depois eles falam sobre os contos de fadas, como as crenças, a maior parte das crenças humanas se dilui nessas coisas. E aí chega um terceiro caminhão perto do portão, né? Trazendo mais pessoas, sabe? Dessa vez poucos passageiros. Esses caminhões chegam, abrem, desce muita gente ali. Tudo preso, né? Tudo pessoas que serão, vocês sabem o final que elas terão. Ele apontou para baixo no buraco e gritou novamente, cave, cave. Pulei dentro novamente e cavei. Pensei nas invenções, por que precisava pensar em algo? aprendi com elas nos livros. Ainda é possível respirar o ar dos mesmos homens, que os mesmos homens respiram desde Buda. E enquanto agora ele cavava, exausto como nunca, ele voltava. Ele fazia reminiscências quanto a isso. Ele voltava ao que ele aprendeu sobre o cristianismo na escola, sobre as coisas que eram ensinadas, sobre o que ele anotava. Os dois, uma hora o professor se aproxima do buraco e diz: veja, padeiro, por milhares de anos pessoas tentaram descobrir como o mundo surgiu. Eu também tento, às vezes, disse o padeiro, quando estou fazendo massa de torta de maçã na padaria, antes de abri-las. Aristóteles, disse o professor. Quem? O grego Aristóteles disse que a história é sempre pessoal. Alguns fizeram alguma coisa, ou pediram a outra pessoa que o fizesse. A poesia, entretanto, ilustra o que deve ter sido. Isso traz de volta o conhecimento da memória inconsciente. Estão reconhecendo isso, pessoal? Estão vendo bem a marcação de discurso? O que faz a exaustão, o cansaço, a falta de perspectiva? E para pessoas hiperracionais que vão utilizar os esquemas resolutivos e o próprio Deus e as crenças e as coisas dentro desse esquema resolutivo? Chega uma hora que nesse caldeirão de coisas, num lado da balança está: para que serve tudo isso? Eu acreditei que Deus me salvaria e olha onde está Deus. E depois, o mundo, para que existe afinal todo esse absurdo? Qual é o sentido dessas coisas todas? Quantas milhares de pessoas que passaram em suas vidas por momentos aflitivos não se depararam com essas questões, com esses esquemas resolutivos que aqui o Donovan nos coloca no telescópio de Schopenhauer como um elemento que dificilmente pode transcender a si mesmo. O que nos faz retornar ao título da obra. Ele propõe, né, telescópio de Schopenhauer, vamos olhar lá de longe para cá por um telescópio para que possamos ver o nosso passado, já que a luz demora a chegar lá. E assim veremos as coisas que aqui, tão indexados nas coisas, não podemos ver. Mas isso... esquecia Schopenhauer, e claro, ele não era filósofo clínico, para as pessoas que não conseguem fazer os elementos de deslocamento a partir das bases onde estão. Muitos conseguem se deslocar onde estão, de tal maneira que conseguem considerar as coisas como se longe estivesse daquilo que estão. Alguns conseguem. Não é o caso desse professor, não é o caso desse padeiro. Aqui eles já estão fortemente amarrados ao absurdo. Cada caminhão desse que chega trazendo mais gente que são colocadas nesse campo fazem com que eles se flagelem em si mesmos. Esse esquema resolutivo está fadado a quê? O que seria aqui um esquema resolutivo importante? Como ele poderia utilizar? De certa maneira, Donovan, com essa obra, nos mostra a falência da nossa racionalidade, de um esquema resolutivo diante de situações como estas. Qualquer que seja a ação do padeiro dentro desse buraco, desse significativo buraco, qualquer que seja a decisão dele, dentro de um esquema resolutivo, qual consequências trará? Quais diferenças trará? Se ele parar de trabalhar e esse professor der um tiro nele e em seguida for morto pelos soldados ou algo assim, a gente não sabe. Nós não sabemos se esses soldados colocaram esse professor ali exatamente para cumprir essa função, já que nenhuma outra ele teria ali como professor. Talvez como um tradutor, não sabemos. Havia muitos desses homens que eram poupados e serviam como tradutores, que foi o caso de Levinas durante a guerra, né? Mas seria esse o caso? Nós não sabemos. Na clínica, pessoas que utilizam esquemas resolutivos e batem a cabeça, às vezes com desespero em torno de uma resposta, por vezes não compreendem e não dão abertura epistemológica para que elas mesmas saibam que certas questões não podem ser desconstruídas ou encaminhadas por esse preceito. Precisam de outros procedimentos clínicos, ligados ao roteirizar, percepcionar, outra coisa, não esta. Muitos não sabem disso. Nesse caso, não sei se pelo tudo que está passando ali, o esquema resolutivo seria o mais interessante. O autor nos mostra a falência completa desse discurso. Não nas suas bases existenciais, nas suas bases ontológicas, de criaturas que estão ali. Né? Bem, vamos nos encaminhar para o final, estamos chegando também ao final da aula. Não tem de ser exatamente de 2 metros de profundidade, sabe? Disse-me o professor por fim. Assim que você chegar às dimensões aproximadamente corretas, pode avisar aos soldados que terminou. Ora, e por que eu devo falar isso a eles? Porque eles não se mexerão daquela clausura até saberem que devem. Quando você terminar, sinalize para eles com uma lanterna, disse retirando um tubo do bolso. Tudo bem, respondi. Ele fez um movimento brusco. Não era uma arma, pelo menos. Depois colocou a mão no queixo. Veja, padeiro, por milhares de anos pessoas tentaram descobrir como o mundo surgiu. Eu também tento às vezes, quando estou fazendo massa de torta de maçã na padaria. Essa parte que eu já li para vocês, né? Deixa eu passar adiante aqui, é que a página voltou. Um assobio depois outro. Eu estava seguro no buraco, mas o vento de lá será voar em cima da minha cabeça. O soldado no portão assoviou. A multidão reunida lembrava uma cena de um jogo de futebol depois de uma falta grave. Todos amontoados em volta do jogador machucado. Mas em um jogo de futebol, os jogadores não se reúnem em 6 linhas. E se o fizerem, o fariam muito mais rápido do que aqueles homens. Eles se arrastavam e cruzavam uns com os outros, formando 6 filas. O soldado do portão voltou ao seu posto. Mais perto de nós, os soldados na plataforma de armas não reagiram aos movimentos. Mais chá, mais lenha no forno. Acima de mim, no alto do buraco, ainda mais alto, o professor com uma pergunta. Padeiro, qual foi a melhor coisa que você aprendeu? Eu cavava rápido agora para me aquecer. Eu não conseguia mais imaginar como o professor conseguia com aquele frio. Quando aprendi sobre os grandes líderes mongóis, tive de gritar cada palavra. É claro, gostava de imitar os correspondentes de guerra, como se estivesse nos locais onde havia ocorrido massacres. É claro. Você está rindo de mim? É claro. Para um espectador, o professor e eu éramos 2 pessoas gritando em um campo durante uma nevasca. Um visível, o outro era um buraco. A prova de que havia alguém no buraco? As pontas de uma pá e de uma picareta aparecendo em intervalos regulares. Deixa eu passar aqui para outra parte que eu marquei, pessoal. Tem uma parte aqui que ele fala muito sobre a neve, é uma parte muito bonita, mas nós não temos mais tempo, infelizmente eu preciso ir adiante. Eles falam sobre alguns personagens ainda. Aqui, só um pouquinho, por favor, caiu o papelzinho que eu coloquei aqui para anotar. Folha. Só um pouquinho. Sim, aqui. Bem, chega então. Aqui tá. Chega. Essa parte ela é muito significativa. Eles falam sobre David Hume. Que horas são? Eu perguntei. São quase 16 horas. Uma resposta mecânica. E o prazo? Ora, você está com pressa? Não. O professor ficou em silêncio. seus olhos estavam vitrificados. Depois ele se moveu para um canto, observou-me cuidadosamente e disse: David Hume, filósofo, você por acaso sabe algo a respeito dele? Claro que sei, nunca ouvi falar dele. Então, deve saber que ele sofreu um tipo de crise nervosa quando jovem, o que acabou por completo com sua sensibilidade, o que pode explicar porque ele costumava dizer que a identidade do ser humano é instável. Na minha cabeça, as duas coisas estão ligadas. Aquele colapso teve um enorme efeito sobre ele, disse o professor fechando a mão em punho. Padeiro, aquilo foi um cão negro, entende? Eu não sabia se o professor estava tentando me pegar, porque talvez eu tivesse revelado demais sobre mim quando disse estar em um buraco negro. O que aconteceu com ele, indaguei? Que cão é esse? Ele escreveu uma carta, disse o professor. Uma carta? Sim. Em 1734, ele escreveu uma carta para o Dr. Cheney. Lembro disso porque li muitas vezes para meus alunos. Muitos deles, especialmente os jovens rapazes, estavam felizes pelo simples fato de estarem vivos. A carta de seu. Sim, Hume contou a Cheney que, no início de setembro de 1729, seu ardor pela vida, pelos livros e por pensar desapareceu por completo, num instante. Desde então, ele não podia mais elevar seu pensamento àquilo que outrora lhe havia proporcionado tanto prazer. Era uma sensação de frigidez. Ele descreveu de abandono que permaneceu por 9 meses sem melhorar ou piorar. Médicos eram inúteis. Então, David Hume estudou a filosofia da verdade e refletiu sobre a morte. O quê? Uma fadiga mais profunda ele teve, padeiro. O cão negro. Dá em jovens e velhos de todas as raças e de todos os lugares. Invade a cabeça e... Só um pouquinho. Sim. Aqui uma colega chamou, eu fui olhar o que, que era, até que está saindo só, porque não está conseguindo conectar. O cão negro dá em jovens e velhos de todas as raças e todos os lugares, invade a cabeça e assombra cada sentimento, torna cada pensamento pesado, arranha a superfície formando um círculo e dorme estupidamente dentro da redoma da alma. Olhe, eu não posso ficar aqui parado o dia todo com você. O que exatamente aconteceu com David Hume? Além de sua carta, eu não sei. David Hume escreveu que 7 meses depois um médico receitou alguns... que caiu aqui a conexão de um colega, deixa eu... Me perdi aqui na leitura, pessoal. O que exatamente aconteceu? Além de sua carta, eu não sei. David Hume escreveu que 7 meses depois, um médico receitou alguns remédios contra histeria, prescrevendo-lhe um licor de ervas. David Hume também bebia 0,5 litro de vinho durante a cavalgada, de 12 a 16 quilômetros todos os dias. Embora ele não conseguisse voltar para os voos mais altos de seu espírito, sentia-se melhor. Impôs a si mesmo um ritmo de trabalho mais lento e comeu de maneira mais sensata. Continuou por 7 meses nesse ritmo, nada fácil. Mas você disse que David Hume estava melhor. Ele disse que estava melhor, porque o cão ainda estava à porta, balançando o rabo com a língua de fora para pedir atenção. E avançou novamente quando David Hume não estava olhando. Em abril de 1741, 6 semanas, David Hume transformou-se de um homem alto e magro em um gordo, sofrendo com palpitações. Seus amigos parabenizavam-no por sua robustez e recuperação. Sua família pensou que seu humor melhorara e que ele era uma companhia melhor do que jamais fora. Ele reuniu a esperança de suas observações, apesar de seu sentimento interior, e passou a cavalgar 12 quilômetros 2 vezes por dia. Adquiriu mais licor de ervas e pílulas e visitou também um famoso poço de minérios. Mas o cão estava sobre ele. Por meio de estudos persistentes, descobriu uma forte ligação entre a mente e o corpo. O vagar da mente a esmo, disse eu, mais para manter o professor fora do palco que para dar uma opinião. Ele estudou a filosofia moral dos antigos e culpou-os de criar esquemas de vida que dependiam mais da invenção que da experiência humana. David Hume acreditava que todas as conclusões morais deveriam se basear na natureza humana. Olhava para suas antigas escritas e via somente o que ele chamava de páginas e páginas de minha própria invenção. Fantasia, faz de conta. Depois, o professor cerrou o punho e o problema seguinte de Hume veio à tona. Aquele que o fez sofrer. Ele não conseguia mais se concentrar nos detalhes, não conseguia reuni-los elegantemente em prosa. Já não podia relacionar todos os seus pensamentos de maneira fluida. Suas ideias desperdiçavam-se cada vez mais. Não conseguia se concentrar para escrevê-la. Estou ficando cheio com tudo isso, professor. Isso é crueldade sua. Não, não. Eu tenho um objetivo. Seja paciente. Por favor, ouça-me. Ele continuou. David Hume não podia ignorar a pequena confusão mental que causava a grande distância de seu estado atual e sua saúde perfeita, já que fisicamente não aparentava qualquer doença. Essa distância o atormentava. Ele imaginou a distância entre seu destempero e energia, como chamavam essas coisas na época, sendo a maldade agora sem muita importância. Talvez ele pudesse ir além. Terminou a carta dizendo que não havia saído daquela nuvem, que já não esperava mais pela recuperação. Abre aspas. Se eu posso ter esperança de recuperação, se devo esperar muito por ela, se minha recuperação vai ser perfeita um dia e meus espíritos ganharão novamente sua antiga primavera e vigor, se tomei o rumo certo para a recuperação, acredito que todos os medicamentos adequados têm sido usados e por isso não preciso mencionar nenhum deles. Fecha aspas. Tão triste, padeiro. Você sabe o que aconteceu depois? Hume sabia que estava com sérios problemas. O que você conclui dos sintomas de Hume? Concluo, professor, que não se escrevam cartas como aquelas mais. Usa-se o telefone, respondi secamente. E então o professor disse o que vocês já devem estar sabendo. O cão negro, padeiro, é a depressão. O espírito esvai-se. O cão rouba a vitalidade das pessoas, como um ladrão toma uma bolsa em uma rua lotada. Já ouvi falar sobre depressão. O professor acabara de descrever a minha vida naquelas palavras e naquela história de David Hume. Tenho certeza que já ouviu. O que você quer dizer com isso? Talvez você tenha. Eu ri. Era tudo o que eu conseguia fazer. Não consegui pensar em qualquer outra coisa, dizer a ele nenhum outro pensamento. Sou o mesmo homem de sempre, disse eu. Você deve ter depressão. De que outra forma você poderia ter feito as coisas que fez? Como eu poderia ter perdido sua revolta tão facilmente? Talvez você sinta o mesmo que David Hume. Talvez o senhor ajude a lembrar. Quero que veja, padeiro. Tudo isso não pode ter sido em vão. O que você espera? O que você descobriu? Eu não tenho nenhuma tristeza dentro de mim, gritei. Não, não é tristeza, gritou ele. É a cólera negra. Tantos nomes, tantas vidas, tantos milhares de anos. Pelo amor de Deus, até mesmo poucos comprimidos podem ter lhe ajudado. Eu não sou um homem triste. Talvez você deva experimentar os tais comprimidos, professor. Talvez a depressão tenha encontrado você um dia em sua padaria, rastejou sobre você. Talvez esta seja a razão para o seu distanciamento. Talvez seja o motivo de você ter feito isso. E apontou para mim no buraco. Quero saber, gritei. Ouça a si mesmo. É você quem está deprimido. Você não tem nada mais a pensar além de fracassos. Yumi e todos os outros fracassos. Confrontamos-nos. Somente a neve preencheu o espaço entre nós. Bem, essa foi provavelmente a chave do livro, que agora ele ainda segue, viu, pessoal? Mas aqui vocês tiveram o grande espelho, não é? Aquela coisa que não se podia jamais imaginar. Deixa agora eu traduzir para vocês, para o português, para a filosofia clínica, o que acabei de ler. Uma pessoa que está na situação deste sujeito que cava, e eu acho que vocês vivenciaram isso acompanhando a aula, vocês ficaram curiosos, como é que ele sai daí? Como é que ele escapa daí? Como é que ele faz o esquema resolutivo? Por acaso algum de vocês pensou em algum momento numa explicação como essa que vocês acabaram de ouvir? Que o professor subitamente fala para ele, olha, você quer saber de fato o que está acontecendo? Você citou o caso do David Hume. Lembrem daquilo que eu falei para vocês todo o tempo, ok? Sobre os elementos em torno daquilo. A obra, a partir disso que eu li para vocês, eles continuam conversando, eles vão para outras reflexões e reminiscências, mas o cerne da questão foi decodificado. Quer dizer, o professor mostra isso que você está vivendo aí nesse buraco. Essa é uma questão já posterior à que fez você entrar no buraco. Você está no buraco e ficar teorizando sobre os homens que estão com a metralhadora lá, sobre os caminhões que despejam gente, sobre eu que estou aqui controlando você, tudo isso já é um sintoma. Resolver qualquer uma dessas coisas não vai resolver a sua situação. Pegar essa pá e jogar em mim, essa picareta e me atingir e eu caio morto aí dentro do buraco, sair correndo, se esgueirando, escapulir, não vai resolver tua questão. Você vai fugir para onde, padeiro? Você vai fugir para que lugar? É isso que esse homem está tentando mostrar? É isso que o Donovan está tentando nos mostrar? Que a questão deste homem no buraco já é uma questão posterior. Ela não é a causa, ela já é o efeito. E então eles conversam sobre humanidade, eles conversam sobre uma série de questões. Mas isso que eu estou dizendo para vocês é uma das plausíveis leituras. Porque vejam o que acontece agora. O telescópio de Schopenhauer, perguntei. Não é possível ver muito agora onde ele mora. E então ele explica para ele que o grande filósofo do século XIX disse que para ganhar perspectiva sobre qualquer problema devemos viajar 50 anos para o futuro e utilizar um telescópio invertido para olhar para nós mesmos, como somos, e tomar as decisões sobre o benefício da retrospectiva. Você quer dizer que devemos olhar para trás, para nós mesmos, de um tempo no futuro, e tomar nossas decisões levando em consideração tudo que esses 50 anos nos ensinam? Correto. Agora usemos o telescópio. Aqui está. Ele pegou um graveto congelado e levou ao olho. Padeiro, o que você vê? Nada. Vejo dois homens em pé perto de um buraco no início do inverno, disse o professor. Crimes sérios cometidos, relatório datilografado, interpretação final do julgamento sobre o que fizemos. Esse relatório está em uma prateleira coberta por mais relatórios que narram outros comportamentos de outros eventos terríveis. E agora abramos o documento que fez uma mímica. Prepare-se para ouvir seu destino, padeiro. Prestei atenção e senti-me um tolo. Ele leu em voz alta. Eis o relatório. Estou com frio, gritei ele. Não posso mais. Pularia a introdução. Enquanto isso, dois países não conseguiam resolver direitos minerais em seus respectivos fronteiras nortes. Lutas armadas, localizadas, intensificaram-se sem restrição. Finalmente, o conflito da fronteira se espalhou para o sul, etc, etc, etc. Ele conta tudo o que aconteceu e conta que executaram suspeitos. o padeiro diz, executaram, o caso do padeiro, o caso 0001, não é bom estar no topo da lista? Fama instantânea? Pense nisso. E ele então faz essa analogia e tenta mostrar que ao padeiro falta esse distanciamento para entender essas coisas, como para a depressão, como para essa alienação existencial dos nossos dias, essas coisas não funcionam. Um dos últimos capítulos se chama Máscara. Antes de chegar mais um daqueles caminhões, não é? E o final, então, se precipita. Ao final, o Donovan nos surpreende na obra dele com uma grande reviravolta, na qual cartas entram, na qual o padeiro tem acesso à esposa do professor, a entender certas coisas sobre ela, sobre ele, sobre a cidade. Mas o professor esse morre, ok? Com uma rajada de balas. Ele comenta com o padeiro, dizendo assim: sabe de uma coisa, eu já vivi demais. E se vira em direção aos soldados, e aí uma rajada de bala fulminante vem em direção a ele, e ele morre. Claro que a gente sabe o propósito que Donovan coloca nesta grande construção que ele faz sobre a nossa sociedade ocidental, sobre essa grande clausura na qual nós nos colocamos, e a partir dela, muitos de nós, milhões de pessoas, passam a viver entrincheirados, abrem mão de suas vidas, passam a viver com medo, passam a viver uma não-vida, uma antivida. Nesse sentido, as perguntas, os esquemas resolutivos, eles nada resolvem. A pessoa vai usar esses esquemas resolutivos para novos. É inútil, é estéril. Na clínica, muitas vezes vocês observarão isso. Pessoas que vão dizer: doutor, eu não sei se eu... Então agora eu faço meu doutoramento, eu vou ter meu bebê. E nas considerações gerais das coisas da vida dessa pessoa, esta não é a questão. Esta já é o sintoma em torno da questão. Nessa aula nós vimos esse tipo de esquema resolutivo, que é um dos mais complexos. Na próxima, na volta da Itália, eu quero mostrar para vocês esquemas resolutivos mais simples e mais pontuais na forma de resolução.